Boa noite, Fábio. Meu nome é Jefferson Expedito de Almeida. Sou da paróquia São José Matriz de Ribeirão Pires. Estou indo para o primeiro ano de filosofia e esse ano os seminaristas da diocese são convidados a participar da missão na cidade de Mauá. A importância de participar de uma missão está dentro da formação presbiterial. Uma delas é a dimensão pastoral e missionária. E essa vamos viver mais intensamente nessa semana. Ser missionário é ser cristão. Todo cristão é chamado a ser missionário. O Senhor nos pediu, ide para todo mundo e pregai o Evangelho. São Paulo também vai nos falar em sua carta que ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E o carisma do bom pastor, essa que é característica do padre diocesano, é ir ao encontro das ovelhas, ir aonde elas moram, aonde os ambientes, as suas necessidades, e isso a missão nos traz mais concretamente. Ir ao encontro das ovelhas, levar a palavra do Senhor e também escutá-las para ver quais são as suas necessidades, quais os seus sentimentos, suas angústias, né? O que elas precisam, né? Vivendo isso, estamos vivendo as dimensões de formação. E creio que será para nós, seminaristas, esse início de ano letivo, um combustível para ir mais adiante na nossa vocação, nosso discernimento vocacional, principalmente aqui dentro da diocese. Ver qual é as características dessa parte da diocese que é a cidade de Mauá. E assim, terminando a missão, vamos voltar que nem os discípulos, glorificando a Deus pelas maravilhas realizadas. Um grande abraço. Até mais.
Já o William Maia, que iniciará os estudos no Seminário de Teologia, considera que a experiência missionária é de suma importância para a formação dos seminaristas. De acordo com ele, a missão em território diocesano será uma oportunidade especial para reforçar que o seguimento a Jesus se dá na disponibilidade de ir ao encontro do outro, de doar a vida e de comunicar o amor divino.
Boa tarde, Fábio. Eu considero que essa experiência missionária é de suma importância para a nossa formação, porque de fato essa experiência está ligada a uma das dimensões que são indispensáveis para qualquer candidato ao sacerdócio, que é a dimensão pastoral missionária. A Igreja ensina que a vocação sacerdotal não pode existir sem o caráter missionário, pois a missão, o caráter de ir ao encontro e doar-se, está na essência do próprio Jesus Cristo, a quem nós, seminaristas, queremos servir, queremos nos configurar. Então, eu penso que fazer essa semana de missão em nosso território diocesano, na cidade de Mauá especificamente, seja uma oportunidade especial para reforçar que o seguimento a Jesus se dá na disponibilidade de ir ao encontro do outro, de doar a vida, de comunicar o amor divino, e que a vocação de todo seminarista consiste justamente nisso, ser sinal de Deus que vem ao nosso encontro e nos chama ao seu projeto de amor. É uma oportunidade de fazer tal como Jesus o fez, o fazia, há 2000 anos atrás, quando saía pelo território onde ele nasceu, pelo território onde ele cresceu, onde ele conhecia, e fazer com que Deus se fizesse presente ali, que a vida das pessoas mudasse através do encontro com Deus. É uma oportunidade que nós temos também de, no nosso território diocesano, fazer essa experiência de Jesus, ir ao encontro dos outros, levar a mensagem da salvação, do amor de Deus. Muito bem.
A Santa Missa de Encerramento da Missão dos Seminaristas acontecerá no sábado, dia 1º de fevereiro, às 10 horas e 30 minutos, na paróquia São Vicente de Paulo, rua Vice-Presidente Francisco Silviano Alves Brandão, número 88, no Parque São Vicente. A celebração será presidida pelo Bispo Diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini. Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.
Você está sintonizado na Rádio Imaculada Conceição 1490 AM. e este é o programa A Voz da Diocese. A liturgia de nossa vida. Nos próximos domingos, a liturgia vai nos propor a leitura da primeira carta de Paulo à comunidade de Corinto. Para entendermos melhor a sua mensagem, convém nos determos um pouco sobre o ambiente em que o texto se situa. No discurso de sua segunda viagem missionária, Paulo chegou a Corinto depois de atravessar boa parte da Grécia e ficou por lá cerca de 18 meses, entre os anos 50 e 52 d.C. De acordo com o Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de 2 a 4, Paulo começou a trabalhar em casa de Priscila e Áquila, um casal de judeu-cristãos. No sábado, usava da palavra na sinagoga. Com a chegada de Silvano e Timóteo até Corinto, Paulo consagrou-se inteiramente ao anúncio do Evangelho, mas não tardou a entrar em conflito com os judeus e foi expulso da sinagoga. Corinto era uma cidade nova e muito próspera, servida por dois portos de mar, e possuía as características típicas das cidades marítimas, população de todas as raças e de todas as religiões. Era a cidade do desregramento para todos os marinheiros que cruzavam o Mediterrâneo, ávidos de prazer, após meses de navegação. Na época de Paulo, a cidade comportava cerca de 500 mil pessoas, das quais dois terços eram escravos. A riqueza escandalosa de alguns contrastava com a miséria da maioria. Como resultado da pregação de Paulo, nasceu a comunidade cristã de Corinto. A maior parte dos membros da comunidade era de origem grega, embora em geral de condição humilde. Mas também havia elementos de origem hebraica. De uma forma geral, a comunidade era viva e fervorosa, no entanto, estava exposta aos perigos de um ambiente corrupto. Moral dissoluta, querelas, disputas, lutas, sedução da sabedoria filosófica de origem pagã, que se introduzia na igreja revestida de um superficial verniz cristão. Tratava-se de uma comunidade forte e vigorosa, mas que mergulhava suas raízes em um terreno adverso. Na comunidade de Corinto, vemos as dificuldades da fé cristã em inserir-se num ambiente hostil marcado por uma cultura pagã e por um conjunto de valores que estão em profunda contradição com a pureza da mensagem evangélica. Paulo começa essa carta com a saudação e a ação de graças típicas das suas cartas paulinas. Na saudação, carregada de conteúdo teológico, Paulo reivindica a sua condição de escolhido por Deus, de apóstolo, sugerindo que está revestido de autoridade para proclamar com plena garantia o Evangelho. Esta reivindicação sugere que, no contexto coríntio, havia quem punha em causa a sua autoridade apostólica e o seu testemunho. Os destinatários da carta são evidentemente os membros da comunidade cristã de Corinto. No entanto, a mensagem serve para todos os cristãos de todas as épocas e de todas as latitudes. Neste parágrafo inicial, o vocábulo chamado assume um lugar especial. Paulo foi chamado por Deus a ser apóstolo e os coríntios são uma comunidade de chamados à santidade. Transparece aqui, como na primeira leitura, a convicção de que Deus tem um projeto para os homens e para o mundo, e que todos, quer Paulo, quer os cristãos de Corinto, são chamados a um compromisso efetivo com esse projeto. O que é que significa ser chamado à santidade? No contexto paulino, os santos são todos aqueles que acolheram a proposta libertadora de Jesus e aceitaram os valores do Evangelho. Os santos são os separados. Os coríntios são santos porque, ao aceitarem a proposta de Jesus, escolheram viver separados do mundo. Separados não significa aliados, mas significa viver de acordo com os valores cristãos e os esquemas diferentes dos valores e esquemas consagrados pelo mundo. A palavra kletos, que quer dizer chamados, aqui usada supõe que Deus como sujeito, foi Deus que chamou Paulo, é Deus que chama os coríntios e é Deus quem continua chamando ainda hoje. Mas uma vez, fica claro que o chamamento provém da iniciativa divina e que só compreende a partir de Deus e à luz da ação de Deus. A resposta, porém, é sempre nossa.
E agora, prezados ouvintes, vamos saber quem são os nossos irmãos e irmãs que fazem aniversário segundo a nossa agenda. Lembrando que você também pode fazer parte dela. É só ligar para 4397-6500. Deixe as suas intenções, nome, data de nascimento ou mesmo solicite que seu nome seja incluso nas intenções de bênção no final do nosso programa. A todos vocês, muitas felicidades e que Maria os abençoe. Este é o nosso pedido. Aniversariantes de 10 a 16 de janeiro. Começamos com a Marli Marley dos Santos, Maria de Lourdes Fernandes, Antônio Rosa da Costa, Isabel Cristina Barbosa Reis, Ereni Pereira de Oliveira, Guilherme de Melo Sanches, Lucineide Barros, Kleber José da Rocha, Gilda Aparecida Evangelista, João Batista da Silva, Ana Ferreira, Solange Barbosa, Carlos André dos Santos, João Rodolfo Maranho, Ricardo dos Santos Brito, Edmilson Graciano de Souza, Rosângela Lima da Silva Costa, Cristina Eleutério Guerra Silva, João Carlos Elias e Geraldo de Souza. Aniversariantes de 17 a 23 de janeiro. Começamos com a Valdeci Ferreira Rodrigues, Ana Maria da Cruz Soares, Carlos Antônio de Medeiros, Márcia Maria de Andrade Cavalcante, Maria Salete da Rocha Freire, Maria Conrado Rosa, Genivaldo Oliveira, Zuleide Arantes Furlim, Maria José Ribeiro de Moura, Ivone da Silva, Edna Alves da Silva Torres, Geni Helena Frasato, Andréia Paulino, Maria Coral, Carmen da Silva, Renês Francisca da Silva, Maria Aparecida Galvão, Maria José de Oliveira, Glauber Machado, Maria Aparecida Lima Ribeiro, Edite Ferreira de Oliveira, Helena Aparecida Aquino, Adriana Sete, Juscelini Dias Rodrigues, Paulo Daniel, Rosária Balastegui e Maria de Fátima Queiroz. Salmo 39. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Imaculada Conceição e do programa A Voz da Diocese. Neste domingo, dia do Senhor, junto com os discípulos, queremos nos colocar a ouvir o chamado que Deus nos faz: vinde e ver. Queremos ver Jesus Cristo vivo e ressuscitado na vida dos nossos irmãos e irmãs. Levar os nossos irmãos e irmãs a se encontrar com o Rabi, que é o nosso Mestre, Jesus Cristo. E aos pés do Mestre, queremos ouvir os seus ensinamentos, com a nossa experiência pessoal deste Cristo vivo e ressuscitado. O nosso coração anseia por se encontrar com este Mestre, por se encontrar com os sentimentos apresentados por nosso Deus, Ele que é o Cordeiro de Deus que se dá a cada um de nós na Santa Eucaristia. Nutridos e fortalecidos por esta Eucaristia, queremos sair de nós mesmos, das nossas intimidades, do nosso egocentrismo, de tudo aquilo que nos impede de viver os valores do Santo Evangelho, implantar no coração dos homens e das mulheres estes valores, construindo no reino de Deus, na nossa história, na nossa vida e na nossa casa, valores que nos dê a dignidade de assumirmos que somos batizados, como no Evangelho de domingo passado, e nos colocando à disposição de Deus, construirmos este reino de amor, de justiça, de paz e de solidariedade. Que Deus nos dê a graça e a possibilidade de juntos, como irmãos, como igreja e como família, viver estes santos valores e apresentar aos homens e mulheres dos nossos dias o nosso Mestre, o nosso Rabi. Deus abençoe a cada um de nós. Nessa bênção de Deus, colocamos o nosso coração, a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Particularmente todos os homens e mulheres que desejam se encontrar com a felicidade. Para que, sentindo o amor de Deus, o chamado que Deus faz a cada um de nós, possamos fortalecidos pela bênção misericordiosa do nosso Deus, vivenciar estes santos valores em busca da felicidade e em busca da salvação. Por intercessão do apóstolo São Paulo, cuja memória celebramos no próximo dia 25 de janeiro, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
E por aqui nós ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos aqui da Rádio Imaculada Conceição. E queremos retornar a semana que vem com a graça de Deus e o amor de Maria. Tenha uma santa, boa e abençoadíssima semana.